Dia Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho. É uma situação difícil essa. E por isso nós convidamos aqui para conversar um pouco com a gente sobre este assunto a Juliana Moreira de Oliveira. Ela é responsável pela área de gerência de segurança do trabalho da SECOM-CIDEF, que é o Serviço Social da Indústria da Construção no DF. Bem-vinda, Juliana. Boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos.
Pois é, Juliana, infelizmente a nossa entrevista era para ser só para falar sobre medidas preventivas, né? Mas a gente tem um fato bem ilustrativo e trágico aí que a gente acabou de relatar aqui para os nossos ouvintes. Eu queria saber de você, na área da construção aqui no Distrito Federal, como é que está a situação? Porque a gente já teve esse ano mesmo alguns acidentes registrados em alguns canteiros, em alguns, né, serviços prestados aí por trabalhadores na construção. Você pode nos atualizar sobre a situação?
Então, Fátima, infelizmente, né, é uma pena, assim, a gente podia estar comemorando hoje, né, um dia de prevenção que foi criado em função de melhorias nas nossas legislações com relação a... Porque o Dia Nacional foi criado porque há 51 anos atrás, nessa mesma data, foi criada a obrigatoriedade das empresas comporem um SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Uhum. Então, assim, as empresas teriam que contratar profissionais dessa área para poder contribuir na aplicação de medidas de prevenção dentro das empresas, né? Então, seria uma data comemorativa. Infelizmente, a gente está sempre se deparando aí com acidentes acontecendo na construção civil ou em vários outros setores também, né? Uhum. Aqui no DF, com relação à questão de acidentes de trabalho na construção civil, a gente tem visto que, mesmo acontecendo, a gente está com uma melhora com relação a essa questão desses índices, né? Porque é importante a gente tá salientando que também esses números variam muito em função também da quantidade de trabalhadores em atividade, né? Então, se você for comparar, por exemplo, os dados de 2012 com os de 2022, que são os dados oficiais, assim, a gente vê que teve uma redução de 12 acidentes com fatais na construção aqui no DF, com 4 no ano passado, né? Uhum. A gente tem que lembrar também que a gente vê muito na mídia acidentes acontecendo em obras informais, são trabalhadores que não são registrados. Isso também, assim, acaba queimando o setor, né? E não é possível fazer umas ações efetivas nessas situações com esses trabalhadores informais, e acabam também aumentando. E pessoas morrendo, né? Pessoas que são pais de família, maridos, e infelizmente acabam vindo a óbito.
É muito triste essa situação. Sempre que acontece, né, um acidente de trabalho, a gente sofre junto com não só com as vítimas, mas também com as pessoas que ficam, né? Muita gente que depende daquele trabalhador, daquele operário. Agora, eu queria que você falasse para a gente, Juliana, que medidas preventivas são adotadas? Você acha que o Distrito Federal está avançado nessa questão da assistência ao trabalhador, na garantia da sua segurança nos ambientes de trabalho, na construção, no caso, né?
Sim, eu vejo, assim, uma evolução muito grande. Hoje, até de manhã, a gente estava num evento comemorando esse dia numa obra no Guará, e exatamente assim, a gente levando as informações. Porque são várias ações que devem ser tomadas. A gente tem que pensar que todos somos responsáveis pela segurança no ambiente de trabalho, não só a empresa, né? A empresa, claro, porque ela está ali contratando, mas o trabalhador também é responsável, porque a vida dele ele está em jogo. Então, assim, a empresa ela tem obrigação de fornecer um ambiente de trabalho seguro. E aí a gente tem vários exemplos de proteções, como guarda-corpo, principalmente com relação à queda de altura, que é uma das causas de maiores índices de acidente com morte na construção, né? Então, a gente tem construção de edifícios e aí acaba acontecendo queda de altura, queda de objetos. Então, a gente pode instalação de guarda-corpo, aquelas bandejas que são colocadas nos prédios para evitar que caiam objetos, materiais que possam acabar atingindo alguma pessoa, né, que está passando embaixo. As sinalizações são muito importantes, a gente tem que obedecer a sinalização, né? Não adianta eu estar cercando um local que a pessoa vai lá e burla aquela sinalização, aquele obstáculo e acaba passando por um local de risco. Treinar o trabalhador é fundamental, então ele tem que ter ciência dos riscos que ele está exposto no canteiro. E aí, assim, além dessas medidas de proteção coletiva, que não, assim, são as principais, a gente tem que pensar primeiro no coletivo, né? Hierarquicamente falando, a gente tem que obedecer essa ordem, vamos proteger o coletivo para depois proteger o indivíduo, que é o equipamento de proteção individual. Essa é a última medida de prevenção e é o que a gente mais escuta. Ah, o trabalhador caiu do 20º andar, mas estava sem capacete. A gente fica pensando, poxa, será que o capacete é ajudar ele nessa situação? E não é assim, o capacete tem a sua importância, mas não é o principal, né? Então, são várias medidas, treinamentos, conscientização, aquela BDS que muitas empresas fazem hoje em dia, que são os diálogos diários de segurança, passar por um exame médico adequado, então, principalmente com relação a alguns riscos, precisa saber se ele pode ter algum mal súbito que possa gerar outro tipo de acidente, porque às vezes ele teve um mal súbito, mas ele não estava protegido e caiu, né? Uhum. Então, são várias medidas que têm que ser implantadas e a responsabilidade é de todo mundo, né?
Sim. Sobre empresa isso, e trabalhador. Sobre isso, inclusive, Juliana, eu acho importante que você já citou isso, falou das medidas que são adotadas, mas a adoção de medidas preventivas, protetivas, de nada adianta se o trabalhador não fizer a sua parte, né? E a gente tem observado que em alguns setores, em algumas empresas, nem todos os requisitos de proteção são adotados, são seguidos pelos operários. Nesse caso, como é que é o trabalho de vocês? Vocês fazem encontros de conscientização? Tem algum tipo de penalidade? Por exemplo, dentro de um canteiro de obra, o trabalhador não usa o capacete, não usa aquela corda de proteção quando está no alto. Ele sofre algum tipo de advertência?
Então, primeiro assim, o Serviço Social da Indústria da Construção é o braço social da construção. Nós somos criados pelo Sindicato dos Trabalhadores e dos Empresários. Uhum. E aqui a gente realiza todos os dias um treinamento de segurança para aqueles trabalhadores que vão ser admitidos nas empresas da construção civil. Então, são 4 horas de treinamento que a gente passa todos os riscos que eles estão expostos dentro do canteiro, que eles têm que utilizar de EPI, como utilizar, obedecer as regras de segurança da empresa. Então, o SECOM, a gente faz esse trabalho todos os dias, além de realizar palestras também nos canteiros de obra sobre diversos temas. Hoje a gente tem uma procura muito grande por assuntos relacionados à saúde mental, né? Que depois da pandemia, assim, aumentou muito o número de casos, assim, de trabalhadores com problemas. E então, assim, a gente procura tá ajudando tanto as empresas quanto o trabalhador. Nosso foco é a integridade física do trabalhador. E, claro, assim, a empresa ela pode estar advertindo o trabalhador e até demitindo por justa causa, caso ele não queira utilizar o equipamento de segurança ou que ele desobedeça alguma regra da empresa que esteja relacionada à segurança do trabalho.
Tá certo, é importante cada um fazendo a sua parte, né, para a gente conseguir avançar. E como você disse, hoje a gente, apesar de ter tido esse trágico acidente lá no Paraná, ainda assim é preciso comemorar, né? É preciso comemorar. O DF, na questão de acidentes no trabalho, está ocupando hoje no país a 15ª posição. São Paulo vem na frente disparado, né, com 35% das ocorrências de acidentes do trabalho. Depois vem Minas Gerais, o Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí seguem vários outros e o DF está na 15ª posição. Não que a gente queira estar em posição nenhuma, né? Mas pelo menos a gente não está em primeiro nem em segundo. Isso significa que algumas regras são observadas e o trabalho está sendo feito. Então, eu acho que nesse dia a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização mesmo, né? Para todos os lados, cada um fazendo a sua parte, não é isso?
Com certeza, eu acho que a gente fala de segurança no trabalho, mas a gente vê muito a segurança de saúde, assim, do trabalhador em tudo, né? Porque é no transporte que leva ele para o trabalho, que traz de volta para casa. No dia a dia de casa, a gente vê muito, a gente passa despercebido, mas é importante a gente estar alertando. Às vezes, uma panela com cabo para fora, no fogão, com criança pequena que passa, esbarra. Então, a gente vê a segurança, a necessidade desse tema para a sociedade em geral, né?
Sim.
E então, assim, é muito importante que isso chegue, porque além de tudo isso, todos os custos consequentes de um acidente de trabalho, de uma morte, que o governo vai ter pagando uma pensão para a família, somos nós que pagamos, né? Então, isso é muito importante que todo mundo tenha essa conscientização, verifique a importância da segurança. Às vezes, se você está passando. Outro dia, na minha quadra, eu vi uma moça com a filha, estava tendo uma obra e tinha uma fita zebrada que não podia passar. A moça foi lá e passou. Você não sabe que risco que tem ali, que possa machucar alguém, até de forma mais grave, né? Então, a gente, no nosso dia a dia, a segurança está em todos os aspectos e é muito importante que toda a sociedade tenha consciência disso.
E só para fechar aqui o que você disse, né, dessas despesas, do gasto que todos nós temos através do pagamento dos impostos, é muito alto no país. Olha, entre aposentadorias, auxílios e pensões, no ano passado, os gastos chegaram a 198,4 milhões aqui no Distrito Federal. No país inteiro, foram mais de 14 bilhões. Então, é muito dinheiro envolvido. A gente precisa ter atenção a isso porque a gente não quer perder vidas, né? A gente não quer que as pessoas se machuquem, porque muitas vezes a pessoa não é vítima fatal, mas fica com sequelas gravíssimas, não pode mais trabalhar, às vezes pessoas jovens. E isso é muito ruim. Então vamos fazer a nossa parte, seguir bem certinho aí as medidas protetivas, adotar, cuidar da gente para cuidar do país de um modo geral, né, Juliana? Eu acho que isso é muito
Exato.
importante. A gente agradece muito a sua participação aqui no Tarde Nacional para falarmos sobre essas medidas protetivas aí na construção. E as nossas portas e os nossos microfones estão sempre à disposição para fazermos esse trabalho de conscientização. A gente quer fazer parte, a gente está aqui também como uma emissora pública para conscientizar as pessoas dos direitos e também dos deveres que cada um tem. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço.
Um abraço para você.
Um abraço, tchau, boa tarde.
É isso, gente. Nós conversamos aqui com a Juliana Moreira de Oliveira, ela que é responsável pela área da Gerência de Segurança do Trabalho da SECOM-CDF, que é o Serviço Social da Indústria da Construção aqui no Distrito Federal.